Então é só porque eu gostaria que, pra gente depois, quando a gente chegar mais à frente, que eu vou estar colocando
falando isso,
então, só para entender.
Correto.
Então está lá no Código Penal, está na lei, na nossa lei que é punitiva, né?
Tem que haver uma punição.
Então certo. Tem lá o crime previsto, depois pena, que subentende punição.
Correto. Okay. Capitão, sobre essa questão, não dá uma sensação, o senhor, como cidadão e também como militar, uma sensação de impunidade, de até mesmo de que, como cidadão, muitas vezes dá aquela sensação, pô, no Brasil o crime compensa. O cara vai, sequestra, mata, esquarteja e depois ele fica preso, tomou 22 anos, mas só ficou preso 7 anos. Não é muito pouco. A gente não está aqui, claro, nós não estamos aqui como tribunal, mesmo porque existem pessoas competentes, por isso condenaram ele a 22 anos. O que eu quero dizer é isso. 7 anos não é muito pouco para um crime tão bárbaro como esse?
Eu não vou emitir uma opinião sobre a quantidade de punição que a pessoa tem que receber por determinados crimes. Eu só sei que, no meu entendimento, a pena ela tem que ser eficaz e justa. Né? Toda pena, toda punição, ela tem que ser eficaz e justa. Se ela não for eficaz, então o cidadão ele não vai entender que ele teve uma punição. Né? Se ela não tiver eficácia nenhuma e não for justa também, né? Ela tem que ser tanto eficaz, né, para mostrar que ele cumpriu, que ele pagou pelo erro.
Correto.
Que ele fez, e também que ela seja justa. Né? É lógico que a gente não pode querer que a pessoa tenha sofrimento físico, né? Outras situações que cairiam na vingança. Então, meu entendimento, eu não acho assim que quantidade de pena que vai resolver, quantidade de tempo preso que vai resolver o problema, ou que vai que a gente vai chegar aí, que eu não concordo também, que o cidadão não vai preso para ser ressocializado, não está previsto lá na punição dele, na pena, que ele vai ser reeducado e nem ressocializado, ele vai pagar por um erro, e eu acredito, no meu entendimento, que ele vai voltar do mesmo jeito, ele simplesmente pagou. Então, ele entrou um cidadão, Bruno, por exemplo, goleiro, jogador de futebol, entrou, pagou sua pena, voltou, vai ser jogador de novo, ele vai continuar sua vida.
Ele
tem que ter o direito, né? O direito dele é que a pena dele seja justa e eficaz.
Correto. Nós acompanhamos aqui ao longo dos anos por exemplo, nós tivemos 2, 3 casos mais recentes, que foram os 2 brasileiros executados na Indonésia, né, pelo tráfico de drogas, e agora, mais recente, a outra brasileira, se eu não me engano, 22 anos, em Manila, nas Filipinas, está em julgamento, pode tomar lá 40 anos de prisão. Nesses 3 casos, houve-se, de certa forma, uma comoção dessas pessoas, até mesmo da família, pedindo para que o nosso governante, ele apelasse para o governante, por exemplo, para que não executasse o brasileiro. Eu vi uma matéria do Fantástico, que o Fantástico fez toda uma matéria, e o título da matéria, ela era tentando colocar opinião contra a polícia lá das Filipinas. A matéria era a polícia do terror, a polícia da morte, mais ou menos assim, e a todo momento mostrando, não estou dizendo que é isso que tem que ser feito, mas lá o governo dá autonomia para o policial executar o traficante, são as leis de lá. Estou dizendo que a gente tem que aplicar isso aqui. Eu quero dizer assim, parece que o Brasil já tem, a gente acompanha aí nos noticiários todos os dias, agora mesmo a Polícia Federal está lá na JBS, está, né, prendendo os executivos lá da JBS, da Friboi, porque está vendendo carne estragada. Então parece que no Brasil as coisas erradas funcionam. E aí, quando a gente vê uma menina de 22 anos que está tentando entrar num país com quase 6 quilos de cocaína, entre 2 brasileiros executados, porque tentou entrar num país que proíbe isso e pune com a morte, com o tráfico de drogas, a gente fica aqui de repente estarrecido. Pô, mas matou, não deveria. E a imprensa global ou nacional, ela tenta levar para o lado da comoção. Será que não fica, pastor, naquela sensação de que no Brasil, independente da gravidade do crime, tudo se dá um jeitinho? Ah, não, matou, é 30 anos. Não, mas eu vou matar porque eu não vou ficar 30, vou ficar só 7. Ah, não vou traficar. Não vou traficar porque se eu for pego, eu não vou ficar lá o tanto de anos que eu levar. Não fica essa sensação de que no Brasil, realmente, as coisas não funcionam como deveria?
Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive agora na questão da Lava Jato, né? Os políticos estão querendo dizer assim, ó, vamos perdoar tudo que foi de Caixa 2 até agora e daqui para frente a gente começa de novo. Quer dizer, o que a gente já roubou, deixa para lá. Agora daqui para frente a gente vai tentar ser honesto. Infelizmente o Brasil tem esse problema. Agora a mídia do Brasil é muito estranha, porque às vezes ela faz isso, quer dizer, o cara está lá para ser executado, eu volto a dizer, é a lei lá, como chama o país? Indonésia, né?
A Indonésia.
É a lei da Indonésia, é, gente, dura lex, seri lex, dura é a lei, mas é lei. Se é lei, por que que o cara vai tentar entrar lá com tanto cisco com a carinha, sabendo que lá é pena de morte para quem for pego com tráfico de droga? Então, eu tenho dificuldade com isso, mas aí a mídia vai dizer para ter misericórdia, isso aqui. Mas no Brasil hoje tem dois júris, tem dois julgamentos no Brasil. Tem o tribunal da mídia e o tribunal do júri. O Bruno está sendo condenado pelo tribunal hoje da mídia, porque o tribunal do júri já condenou ele. Hoje está sendo o tribunal do júri. Aliás, eu disse ontem, se o Bruno estivesse sendo contratado pelo Corinthians ou Flamengo, eu duvido que a mídia estaria fazendo o que está fazendo. Está fazendo o que é o Bom Esporte. Eu duvido que os patrocinadores sairiam fora. Estão saindo, que é Bom Esporte. Se fosse Corinthians e Flamengo, Cruzeiro, Atlético, Vasco, times grandes, não fariam isso. Mas, infelizmente, as leis do Brasil refletem o que está no coração do povo brasileiro. Que condena o Bruno, que condena o assaltante, que condena o político. Condena o político, vai lá daqui a 2 anos e vota nele. Condena o assaltante se ele roubar dele, se ele mexeu com a família dele, mas quando é com a família do outro, fala que é coitadinho, né? Eu vi pessoas aí tentando uma defesazinha por causa de pedofilia que houve mantendo. Eu falei, bom, você defende o pedófilo até que ele mexe com a sua filha. Deus tem misericórdia de nós, não é? Então, o povo brasileiro, não é só uma questão das leis, é uma questão cultural, é uma anticultura. Nós brasileiros precisamos mudar a nossa cultura, a maneira de pensar a respeito das coisas, avaliar as coisas, analisar as coisas. Parece que o Brasil não entende que existem leis. Essa situação do Bruno, por exemplo. Ah, o Bruno agora tem que pedir para ser preso. Ele não pode trabalhar. Ele vai trabalhar jogando bola, porque é a profissão dele. Se fosse pedreiro, ele ia trabalhar de pedreiro. Se fosse pintor, ele vai pintor. Se ele fosse varredor de rua, ele ia voltar a varrer rua. Normal isso. Não vejo nada disso. Agora, onde está o problema? É porque as pessoas estão condenando, eles estão criticando o resultado. Não estão criticando a causa, a base do negócio. A raiz do negócio. A raiz é que a justiça do Brasil, que não são os juízes, as pessoas, o sistema, as leis do Brasil são frouxas. A gente conversa com tantos policiais, senhor capitão, que se revoltam porque eles prendem uma pessoa, aí chega lá, o juiz manda soltar. Aí já fala com o juiz vai dizer, eu mandei soltar porque a lei diz que tem que soltar. Não é culpa do juiz de A ou B ou C, é a lei. Infelizmente nossas leis são fracas e o nosso povo não tem consciência, mesmo a lei fraca, o povo não tem consciência que deve cumpri-la.
Não é eficaz, né?
Não é eficaz e, como o pastor disse, o vereador, é uma questão de cultura. Por exemplo, recentemente, no Oscar, o documentário do O.J. Simpson, que ganhou também notoriedade mundial aí na década de 90, finalzinho ali, década de 80 e da década de 90, o Jay Simpson, que foi acusado na época de ter matado a esposa e o amigo da esposa por ter achado que os dois eram amantes. Foi inocentado dessa acusação. Depois foi preso, está cumprindo pena, né, por sequestro, posse ilegal de armas, enfim, não foi pelo assassinato. Só que ele deu depois uma entrevista. Ele foi inocentado, depois ele deu uma entrevista para uma revista norte-americana na oportunidade, contando como ele fez o crime. Porque nos Estados Unidos tem você não pode ser julgado duas vezes pelo mesmo crime, né? Então, como ele já foi inocentado, depois ele confessou que havia matado e como fez ainda. A revolta nacional foi muito grande, boicotaram a revista, não compraram. Enfim, no Brasil a gente anda às vezes numa contramão. Caso da Suzana von Richthofen, vai virar filme. Nós tivemos vários canais de televisão sensacionalista que foram lá para entrevistar e perderam lá duas, três horas.
Verdadeiro Dia das Mães.
Dia das Mães.
Como é que a pessoa matou a mãe
E sai para comemorar o Dia das Mães. Então, assim, é uma controvérsia que nós temos. E o meu amigo Anderson Branca de Neve, a população, às vezes, ela cobra, né? Mas na hora, muitas vezes, de agir, de ir para lá, como por exemplo, na hora de votar, temos lá o senhor como vereador, temos deputados, senadores, tivemos recentemente eleição para presidente. Meses depois, ou dias depois, essa mesma turma, ou grande parte dela, estava nas ruas pedindo para que tirasse do governo a presidente que eles mesmos elegeram. Então, não fica. Parece que o nosso problema é cultural. Parece que passa desde a criança, vem para a adolescência e para a juventude. Nós não temos o hábito de educar. Essa é que é a verdade. Parece que a sensação que dá é que colocamos os filhos no mundo e vamos deixando, as coisas vão acontecendo. É mais ou menos por aí, doutor?
Olha, é uma pergunta boa, uma pergunta oportuna para respondermos, é uma pergunta e não há resposta. Por que não há resposta? Eu, quando advoguei em Colatina, e me lembro que um juiz disse, ele estava num momento de muita... Talvez ele estava, sei lá, ele disse o seguinte: não existe pai coitadinho e não existe filho ruim. No entendimento do juiz, e na época que fazia audiência, presidia, existe pais talvez frouxos, é o termo que ele usou. E eu vou, e talvez, foi uma, estou trabalhando isso, depois ele conversar com o seu capitão, com o pastor, em relação a um problema que está debaixo do nosso nariz. É a feirinha que acontece às quinta-feiras na praça. Não existe hoje uma situação tão descontrolada quanto a presença de menores ali. Não é um problema do senhor, seu capitão, não é um problema do pastor, é um problema familiar, é um problema do pai. Se o pai quer o filho na feirinha, um pai e um filho. Policia o filho, o pai. Não é verdade? Dite regras para os filhos cumprir. Então, a partir da base familiar, da solidez familiar, do conhecimento, da estrutura do pai, vamos fazer filhos aptos a entregar à sociedade e talvez isento do presídio e da pena, da ressocialização. Agora, uma questão, como você mesmo disse, talvez cultural, mas excedendo talvez um pouco também de relaxo familiar. Relaxo familiar. Quanto ao fator da Suzana, é o que nós dissemos antes. Ela cumpriu aquilo que o Estado impôs. Vou voltar em relação ao Bruno, pastor, capitão. O ministro que soltou o Bruno, e a prisão do Bruno foi, no meu entendimento, foi toda jurisprudencial e seguiu entendimentos superiores. Ela foi julgada pelo juiz e tem a competência de juiz de piso, onde aconteceu o fato. Mas o ministro que soltou, o Bruno entendeu: não existe pena de caráter perpétuo. Ele disse o seguinte: o Bruno, a prisão dele ainda é preventiva. O Bruno ainda não recebeu uma condenação. Não existe, até o momento, um trânsito em julgado da condenação do Bruno. E uma prisão preventiva não pode durar 7 anos. Entendeu? Então são situações, e se a mídia explicar para a sociedade vai entender. Suponhamos que o recurso que foi impetrado em relação ao Bruno traga uma cadeia maior. O Bruno não está com 22 anos. Isso foi decidido no juiz primeira instância. Mas é um recurso que pode reformar para mais ou para menos. E ainda existe uma situação para se definir no caso propriamente dito
do
Bruno.
Você sabe que a questão do ministro Marco Aurélio, ele deu o vara de soltura, porque a segunda instância, o Tribunal de Justiça, demorou mais de 3 anos para julgar o recurso. Quer dizer, então ele entendeu o seguinte: como vocês demoram 3 anos para julgar um recurso, então solta o cara.
Exatamente.
O advogado ganhou do Tribunal de Justiça na questão tempo.
Tempo.
Mais uma vez, a lentidão do processo da justiça no Brasil. Os processos vêm se arrastando aí há anos, 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 anos. Não é culpa de juiz nem promotor, é o sistema. Porque Mantena, por exemplo, tem, quando está bem, né, tem 3 juízes. Mantena está de 6, para dar conta. Os juízes trabalham a morrer e não consegue dar conta de tanto trabalho. É assim com a polícia, que toda vez que tem uma reunião sobre segurança pública, a polícia está reclamando que o contingente, o número de policiais aqui é pouco, é pequeno, e assim vai, pouca polícia, pouco juiz, pouco promotor, e os bandidos se multiplicando, os crimes se multiplicando.